da tua voz. E cada silêncio, cada gesto que tu faças, meu amor, sei-te de cor.
É assim que se chama esta música de Paulo Gonzo, Sei-te de Cor. Vamos ao Perguntei ao Vento, e tem a ver com máscaras hoje.
Bora lá!
Perguntei ao Vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Pois é, assim mesmo, todas as semanas. Olá, Daniel, oficialmente.
Olá. Tudo bem?
Então vamos lá. A pergunta de hoje foi enviada pelo Salvador Pina, de Lisboa, e diz ele: este fim de semana, enquanto vi o telejornal, apercebi-me que o meu tio esteve presente na manifestação contra a obrigatoriedade do uso de máscaras. O que devo fazer? Coitado.
Bom, coitado porque eu gostava de começar por saudar efusivamente este tipo de movimento. Eu também sou contra a obrigatoriedade do uso de máscaras.
O quê? É sério, Daniel? Por acaso, conhecendo-te, nunca pensei? Porque raias contra o uso de máscara.
Ana, eu percebo que as pessoas gostem de se divertir e tudo mais, mas quer dizer, já chega de importar estas festividades americanas. Já não chegava o dia de São Valentim? Querem se mascarar? Façam-no no carnaval agora. Halloween? Eu as crianças Halloween ainda percebo. Qualquer motivo é bom para os garotos vestirem de vampiros. Agora, adultos que se mascaram de zombies ou de abóbora marota, quer dizer, haja paciência, máscaras, há limite para isto.
Halloween, Daniel? Não, o Salvador refere-se ao movimento contra a obrigatoriedade do uso de máscaras na rua para diminuir a propagação da Covid-19.
Peço desculpa, não, estava a fazer confusão. Bem, esta descoberta para o Salvador deve ter sido um choque tremendo, quase tão traumatizante como quando apanhamos os nossos pais num momento de maior intimidade, não é? Mas também é preciso azar. Lá está, é essa a reação. Numa manifestação com uma ou duas centenas de pessoas, uma delas cheira logo o tio Salvador. É um grande galo. Eu sinceramente não percebo o porquê de tanta resistência em usar a máscara. Muitos dizem que não está comprovada a eficácia da máscara para evitar o contágio do vírus. Que isto aqui é o que dá só frequentar fóruns de teorias da conspiração. Depois, certas notícias passam ao lado, não é? Outros estão mais preocupados com os seus relacionamentos sociais, pois alegam que a máscara tapa qualquer tipo de expressão facial, nomeadamente o sorriso, e parecem todos eles argumentos bastante válidos. Quem é que não prefere bater a bota se souber que durante alguns meses não pode partilhar com o mundo a brancura da sua dentição? Mas hoje vim preparado para convencer estas pessoas a mudar de opinião.
A sério? Então vamos a isso. Vamos. O que é que elas precisam de saber?
Olha, acho que temos de estar conscientes que existem muitas outras vantagens no uso da máscara, hein? A saber, é um belíssimo ornamento facial. Podemos customizar a nossa máscara, incluindo fazendo pandan com outras peças de vestuário.
É verdade.
Tipo gosta.
E já há quem faça, e
exatamente,
faça bem.
Exatamente, exatamente. Segundo, é ótimo para esconder aquele buço embaraçoso que tanta preguiça temos de fazer, não é, Ana?
Pois é, tinha reparado, por
uma
acaso.
Pessoa,
está
é?
A crescer.
Pronto,
já tenho-me desleixado um pouco.
Exato, já há assim um ou dois rebeldes que sai de fora da máscara. Terceiro, a máscara até pode não impedir que nós respiremos as gotículas com vírus, mas certamente impede que sejamos atingidos com os gafanhotos que aquele colega de trabalho insiste em nos atirar.
E há gente boa nisso também.
Ah, pois há, pois há. Quarto, desde que começámos a usar máscara, nunca mais ouvi ninguém queixar-se do mau hálito de terceiros. Quer dizer, a não ser o próprio. Às vezes o próprio queixa-se do mau hálito. Portanto, há muita gente que ganhou consciência. Quinto, há muito menos gente feia na rua. Ou pelo menos não os vemos. Né? Só alguém com monocelha é que salta à vista. De resto...
Oh, Daniel, que cruel. Oh. Mas tu tens bons pontos. Eu gosto dos teus argumentos. Mas e o dilema do Salvador? O que é que ele deve fazer?
Olha, antes de mais, deve evitar ao máximo o contacto com esse tio. Não tanto pelo vírus, mas pela evidente falta de noção que ele tem. Ainda bem que este ano temos de repensar o Natal, senão o Salvador ia passar a consoada a ouvir o tio a explanar as suas teorias sobre as radiações 5G, as vacinas que provocam autismo e a mensagem satânica escondida na música A Ser Erré das Last Ketchup.
Ah, há uma mensagem.
Dessa eu não sabia. Não está em espanhol.
Pronto, não sei como é que dá A Ser Erré, A Ser Erré, se tira uma mensagem satânica. Mas
não
pronto.
Sei, também não.
Pronto. Mas pronto. É uma teoria que é uma das melhores teorias de conspiração que eu já ouvi. Até pensei que a Ana tivesse mais detalhes, porque elas são do país dela, não é?
A Ana tinha a obrigação, portanto, de saber.
Pois é. Aliás, fica aqui esta curiosidade.
Não sabia.
É de verdade. Fica aqui esta curiosidade. Las Ketchup são filhas do cantor espanhol Juan Muñoz, mais conhecido como Tomatito.
Isso já sabia.
Tomatito.
É verdade, é.
Era o equivalente ao melão ter filhas e formarem uma banda que eram as melancias.
Sim.
Não é? Tipo,
Resumindo então, Daniel, o Salvador deve cortar relações com o tio?
Totalmente também não. Convém ligar-lhe de vez em quando a saber como está. Afinal de contas, trata-se de uma pessoa doente. Não é? Eu estive a analisar a situação e creio que já cheguei aqui a um diagnóstico.
Ah, e então qual é?
Pronto, é assim, lamento imenso, Salvador, mas o seu tio, como é que eu ia dizer isto? É chalupa, não é?
Ah, sim.
Não se sinta mal, há sempre um, até nas melhores famílias. Eu, por exemplo, tenho um tio que acha que o homem nunca foi à lua, um bocado como,
olha,
como a avó da Carla.
Olha, tu também, a avó da Carla. Minha avó. Estás a chamar a avó da Carla chalupa?
Não. Eu estou a dar o exemplo da minha família.
Que Deus a tenha, que Deus a tenha.
Calma. Por isso, divirta-se com o seu tio. Da próxima vez que lhe ligar, pergunta assim, então e aquela malta que acha que a Terra é redonda? Que estupidez. E depois é só deixá-lo falar, que ele entretém. Por exemplo, não entretém muito.
Acredito. São boas conversas de Natal,
são,
por exemplo.
São. Sim.
Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
E as perguntas ao Daniel podem ser feitas sempre, como vê, ele tem resposta, a daniel.leitao@rr.pt. Parece estranho.
Eu imagino sempre que fiz com uma paralisia facial quando faz o Leitao.
Não, é estrangeiro. É daniel.leitao@rr.pt. Beijinhos à Joana.
Adeus, okay, Daniel. Beijinhos. Diz que estamos à espera dela.
Okay. Para a semana.
É em novembro, para a semana, já falta pouco.
Que ela vem para cá.
E prepara para isso, que não vai ser fácil.
Mon esiman, lin esiman, moi dilem diapalou.